Senadora Ângela Portela, quero aqui saudar, como todos os senadores do Partido dos Trabalhadores o têm feito nesta semana e especialmente hoje, o 32º aniversário de nosso partido. Em 10 de fevereiro de 1980, eu tive a honra de ter sido convidado e aceitei ser um dos sócios fundadores do Partido dos Trabalhadores ali na memorável reunião do Colégio Sion, onde estavam presentes, dentre outros, Apolônio de Carvalho, Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio Buarque de Holanda e tantas pessoas que vieram, como Florestan Fernandes e outros, na época Francisco Vefor, a participar daquela fundação deste partido. E eu que, nos anos 70, como economista e que escrevi artigos na imprensa, como Na Última Hora, na revista Visão, da qual fui editor de economia, e também na Folha de São Paulo, como redator de assuntos econômicos, ali escrevia 3-4 artigos por semana, e exatamente por estar escrevendo e interagindo com os trabalhadores, os movimentos sindicais e também me importando muito com as questões relativas à, na época, à falta de democracia no Brasil e também por estar sempre preocupado com o cumprimento dos direitos à cidadania para todos, eis que fui eleito deputado estadual pelo MDB em 78, porque disseram para mim, meus amigos, seria bom se você puder escrever, puder defender as ideias que tem publicado na imprensa, também no parlamento como deputado. E foi aí que me tornei primeiramente deputado pelo MDB, mas quando o MDB e a Arena foram extintos, em 1979, eu então considerei, porque fui convidado por aqueles que estavam, os líderes sindicais e intelectuais, criando o Partido dos Trabalhadores, e então fui convidado para estar dentre aqueles que seriam seus fundadores. Na época, como eu havia tido 78 mil votos para deputado estadual, fui o segundo mais votado nas eleições de 78, eu então, não havia internet naquela época, me lembro de ter feito um pronunciamento na Assembleia Legislativa e escrito alguma comunicação e por telefone e por cartas e todas as outras formas que eram possíveis, mas resolvi perguntar àqueles que haviam sido meus eleitores que eu estava considerando ingressar naquele novo partido. E me lembro de ter recebido inúmeras respostas, eram centenas de respostas, e no meu levantamento, aproximadamente 85% disseram sim, é nossa expectativa que você seja fundador do Partido dos Trabalhadores, e assim vim participando deste partido desde as primeiras batalhas, quando, por exemplo, Lula foi candidato a governador em 1982, naquela época fui candidato a deputado federal e eleito. Em 85, 6, fui candidato a prefeito, a governador em São Paulo, não venci. Em 88, sugeriram que eu fosse candidato a vereador, e por ter sido muito bem votado, eu aceitei. E eleito com 201 mil votos, por esta razão, levaram-me à presidência da Câmara Municipal e, pelo trabalho ali realizado, o PT sugeriu que eu fosse candidato ao Senado e, desde 90, em 98 e 2006, novamente eleito outras vezes, para que estar completando 21 anos como senador pelo Partido dos Trabalhadores. E fico muito contente porque acredito que o nosso partido, que tem por objetivo a construção de uma sociedade onde possam ser compatibilizados os objetivos de maior igualdade, de solidariedade, de realização de justiça, e, sobretudo, através dos meios democráticos, sempre se assegurando a democracia, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de organização partidária, eleições livres e diretas, pelas quais tanto batalhamos, senadora Ângela Portela. Tudo isto me pareceu algo tão compatível com aquilo que eu tanto passei a acreditar desde a minha adolescência, que era perfeitamente possível, sim, no Brasil, nós construirmos um Brasil mais justo, mas por meios democráticos, pelos meios da não violência. E hoje, em especial, eu quero cumprimentar o Partido dos Trabalhadores e a presidenta Dilma, o presidente Lula, e, ao mesmo tempo, também fazer uma reflexão aqui a respeito deste fenômeno fantástico que é, para todos nós brasileiros, o carnaval que se aproxima. O carnaval de 2012 está sendo diferente dos outros. Há rebeliões, revoltas, movimentos de reivindicação na polícia civil e militar e nos bombeiros, em muitos estados brasileiros, como ali na Bahia. Agora se anuncia que no Rio de Janeiro está por haver um movimento de greve também, e possivelmente em São Paulo, em outros estados. Enfim, isto poderá, inclusive, como ontem se colocou numa assembleia na Cinelândia, no Rio de Janeiro, está por ameaçar o grande carnaval do Rio de Janeiro, como também o da Bahia, de Salvador e de outros estados. O interessante é que esta é uma festa tão tradicional na humanidade inteira que tenha chegado a tais excessos. Aqui duas forças estão se defrontando: a força do desejo e da alegria que move as multidões em todo o país, a fim de dar um alívio coletivo às aflições do trabalho cotidiano, na maioria das vezes repetitivo, e a outra é a da desigualdade de rendimentos que coloca os responsáveis pelas vidas das pessoas nesses dias em face de uma realidade trágica, muitas vezes de uma remuneração, um salário que não chega ou que não dá para cobrir as necessidades mínimas de suas famílias. É possível que se tenha perdido a alegria originária que fazia com que todas as culturas primitivas comemorassem a fertilidade das colheitas. Era festa. No Brasil, todas as culturas indígenas faziam periodicamente a comemoração da festa da colheita. Um padre jesuíta diz que eles trabalham 4 anos para poder ter uma festa com muita bebida, muita dança. E quando o padre percebeu isso, foi conversar com o cacique, porque ao invés de gastar tudo isso em alguns dias, nós não compramos instrumentos para arar a terra, material para fazer uma escola e assim fazer progredir a vida da tribo? Alguns acham que até depois disso, eles não se esforçaram tanto para trabalhar mais, mas, na verdade, acredito que todas as pessoas precisam ter o direito de partilhar da riqueza da nação, e isto, de maneira alguma, vai proporcionar qualquer sentido de não trabalho. É importante que as pessoas possam ter um trabalho condizente com a dignidade, a vontade maior de cada um e de acordo com a sua vocação. A raiz do trabalho nada mais é do que um desejo de que esse trabalho leve todos a uma festa em que os tabus sejam quebrados e pelo menos durante um pequeno tempo, todos possam descansar. Essa foi a origem primitiva do carnaval e foi assim durante milhares de anos. Como conhecemos hoje, ele nasce na Grécia 600 anos antes de Cristo, como uma comemoração coletiva da continuidade de vida e da fertilidade da terra. Mais tarde, gregos e romanos colocam também atividades sexuais nessas festas. A partir de 400 anos depois de Cristo, em que a religião católica passa a ser a religião oficial do Estado, o carnaval foi condenado porque era pecaminoso e ia contra todas as leis da Igreja. A partir da adoção do carnaval por parte da Igreja, a festa passou a ser comemorada através de cultos oficiais, o que bania os atos pecaminosos. Tal modificação foi fortemente espantosa aos olhos do povo, já que fugia das reais origens da festa, como festejo pela alegria e pelas conquistas. Em 1545, durante o Concílio de Trento, o carnaval voltou a ser uma festa popular. Em aproximadamente 723, o carnaval chegou ao Brasil sob influência europeia. Ocorria através de desfiles de pessoas fantasiadas e mascaradas. Somente no século XIX que os blocos carnavalescos surgiram com carros decorados e pessoas fantasiadas de forma semelhante à de hoje. Atualmente, as escolas de samba no país realizam gastos bastante significativos para fazer os desfiles, muitas vezes para aquelas pessoas que possam pagar, também para os turistas, obviamente, mas nem sempre todo o povo em geral pode participar das suas comemorações, mas acabam comemorando nas ruas em todas as esquinas, porque nem sempre há o acesso para o problema de alguma perversão, que foi a transformação de sua festa em objeto de consumo. Mas como os seus ancestrais tinham direito a um período de ruptura dos tabus, o carnaval de hoje vira um objeto de consumo que nem sempre é para eles. E começam a divertir-se como podem, formando blocos e bandas em todas as esquinas da cidade. Mas ninguém pode tirar do ser humano esse desejo de alegria, fruto de um longo e exaustivo tempo de trabalho. E isso nos faz lembrar um dos filmes clássicos mais belos, Orfeu do Carnaval, uma produção franco-brasileira de 1959, dirigido por Marcel Camus e escrita e interpretada por brasileiros, o que nos dá uma ideia tão humana e tão bela desse desejo profundo de alegria em suas músicas que até hoje ecoam e assim ecoarão para sempre como tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila depois de leve escolha e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. Que belas as palavras de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes neste filme que teve um sentido tão importante para todos nós brasileiros, porque afinal não é só de tristeza que vive o ser humano. E neste mesmo filme há outra música tão bela que mostra o sentido da esperança, o sentido da esperança que é justamente aquele que veio a ser proporcionado pela criação há 32 anos do Partido dos Trabalhadores para construir um Brasil melhor, um Brasil que possa ser expresso em manhã tão bonita, manhã na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso e tuas mãos, pois há de haver um dia em que verás das cordas no meu violão que só teu amor procurou. Vem uma voz falar nos beijos perdidos, nos lábios teus. Canta o meu coração, a alegria voltou, tão feliz, amanhã desse amor. Na maioria das religiões, o céu é tomado como um descanso eterno deste vale de lágrimas, porque o vale das lágrimas está aumentando e a alegria diminuindo, mas ela não quer diminuir e sempre encontrará um caminho para explodir. E é importante, prezada senadora Ângela Portela, queridos senadores Aníbal Diniz, Humberto Costa, que nós possamos perceber a importância do carnaval entre nós. As escolas de samba, por exemplo, que em São Paulo, a camisa verde e branco que vai homenagear, ter como tema é o amor, o império da Casa Verde, na ótica do meu império, o foco é você. A paulistana que vai ter como enredo, trazendo para os braços do povo o coração do Brasil, a X9 paulistana desbrava os sertões dessa gente varonil. A Vai Vai, que vai justamente homenagear as mulheres que brilham, a força feminina no progresso social e cultural do país e, portanto, que tem como principal homenageada a nossa presidenta Dilma Rousseff. Eis o que diz o enredo da Vai Vai. Bexiga e alegria, é bom brilhar, gira a porta, a bandeira, rodam minhas baianas, vem que o show vai começar. A mão de Deus abençoou o meu cantar, fonte de inspiração, a essência de Adão, luz para caminhar, a duras penas prosseguiu a lutar, na graça da Índia faceira, com a força da negra guerreira, a realeza de grande brilho, aos olhos do regente do Brasil. Ora, Ie-Ieô, mamãe Oxum, liberdade, som os tambores quilombolas, um sonho que virou realidade, ora, Ie-Ieô. E hoje, tão linda e tão bela, toda passarela a te exaltar, és música, poema, arte a me fascinar. Te vejo nas ruas, nos bares e esquinas, és como as estrelas bordando o luar, mil e uma faces no mundo a brilhar. Senhora da vida, guerreiras na lida, hoje és presidente, me rendo a teus pés. Para sempre te amarei, mulher. Mas eis que ali em São Paulo, a Gaviões da Fiel resolveram homenagear justamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No enredo, verás que um filho fiel não foge à luta. Lula, o retrato de uma nação. E diz os Gaviões da Fiel: vai, meu gavião, cantando a saga do menino sonhador, um filho do sertão, cabra da peste, irmão, que Deus Pai iluminou. Trouxe no sangue a coragem, a fé, o poder regendo o seu destino. Na cidade grande, a esperança, o futuro promissor, traçou o caminho. Cresceu, foi a luta para vencer e o sonho se torna real. Luiz Inácio, operário nacional, companheiro fiel por liberdade, na corrente do bem contra a maldade, elo forte da democracia, a luz da nossa estrela guia. Viu no coração do Brasil tanta desigualdade, o retrato da realidade, a utopia buscando a dignidade, solta o grito da garganta e vem comemorar a soberania popular. Felicidade, o povo unido venceu, a cidadania resplandeceu, uma nova era aconteceu. Sou da nação, sou valente e festeiro, corintiano loucamente apaixonado, em oração a São Jorge Guerreiro, peço que o brasileiro seja sempre abençoado. Que bonita homenagem que os Gaviões da Fiel prestam à Vai Vai. E são tantos os enredos lindos que passam a ser cantados nos próximos dias por todas as escolas de samba, como, por exemplo, aquela que a mocidade que no Rio de Janeiro vai homenagear os 50 anos da morte de Portinari. Por ti, Portinari, rompendo a tela, a realidade, eu guardei a mais linda inspiração para exaltar em sua arte a brasilidade de sua expressão. Desperta, gênio pintor, mostra teu talento, revela o dom, deixa a estrela guiar, faz do firmamento seu eterno lar, solto no céu feito para voar, quero te ver qual menino feliz, planta a semente do sonho em verde matiz. Emoção me leva, livre pincel a deslizar, vou navegar desbravador em errante sonhador. Voar pelas alas de um anjo, num céu de azulejos pedir proteção, vida de um retirante no sol escaldante que queima o sertão, moinhos vencer, histórias de amor, riscar poesias em lápis de cor. Você que do morro fez vida real, pintou nossos lares num lindo mural, você retratando a alma se fez ideal, meu samba canta mensagens de guerra e paz, seu nome será imortal em nosso carnaval, e por ti que a mocidade canta, Portinari, minha aquarela, rompendo a tela, a realidade, nas cores da felicidade. E também a Aruque de Brasília vai homenagear Portinari, as cores e as caras do Brasil. Mas lá, ali no Recife, e assim como no Rio de Janeiro, será homenageado o nosso Luiz Gonzaga pelo seu centenário. As Unidos da Tijuca realizou um final de concurso Samba Enredo para escolher o hino que vai entoar e sacudir a torcida tijucana no Sapucaí. E então colocam Luiz Gonzaga, um dos 6 compositores que formam o pilar da música popular brasileira, como Vila Lobos, Tom Jobim, Pixinguinha, Noel Rosa e Dorival Caymmi. E para a próxima semana, lá estarão cantando os Unidos da Tijuca. Nessa viagem arretada, lua clareia a inspiração. Vejo a realeza encantada com as belezas do sertão. Chuva, sol, meu olhar brilhou em terra distante. Ai, que visão deslumbrante, se a veste não. Mulher rendai é rendeira. E no tempero da feira, o barro mestre a criação. Mandacaru, a flor do cangaço, tem xote menina nesse arrasta-pé. Ó, meu padim santo abençoado, é promessa eu pago, me guia na fé. Em cada estação, a triste partida, eu vi no caminho vida severina. À margem do Chico, espantei o mal, bordando folclore e raiz cultural. Se embora que a gente já vem, saudades do meu São João. Respeita, velho Januário, seus 8 baixos tinhoso que só. Numa serenata feliz vou cantar, no meu pé de serra festejo ao luar. Tijuca, a luz do arauto anuncia, na carruagem da folia hoje tem coroação. A minha emoção vai te convidar, canta Tijuca, vem comemorar. Em Teza Branca encontro o pavão para coroar o rei do sertão. Senhora Presidenta, aqui eu quis dar alguns exemplos de como o povo no carnaval, através das escolas de samba, homenageia de maneira tão bela as personagens mais importantes de nosso país, assim como também colocam como a Vila Isabel, o Canto Livre de Angola, de 2012, que fala da importância do negro. Também a Império Serrano, que vai homenagear a sambista Dona Ivone Lara, o enredo do meu samba, e com tantas outras coisas belas por todo o Brasil. Certamente teremos algo muito importante para todos nós e sobretudo também ali em Salvador, e eu espero que possam os PMs voltarem logo ao trabalho num entendimento com o governador Jacques Wagner, para que possam todos os que visitam Salvador, do Brasil e do mundo inteiro, terem ali um carnaval tranquilo, com muita alegria. Muito obrigado, senhora Presidenta Ângela Portela.